Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora! 6:06 na Bahia, bom dia! Bom dia pra todo mundo, pra você! Bom dia pra você também! É pra todo mundo, a gente começa mais uma semana com a metralhadora da informação no ar! Aqui a notícia chega primeiro!
Gabriela, FM!
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada pra dar esse bom dia também tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia!
Marinho!
E já chegando até as 8, você fica ligado. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo ligado. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita. É um festival de informações, um festival de notícias. O canhão tá aqui, viu? O canhão tá aqui pra poder deixar você tão muito bem informado a partir de agora.
Pois é, nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Edenildo Braga e o Matheus Santos. Final de semana aí com registros de acidentes nas estradas estaduais, violência que toma conta aqui do interior do estado. A movimentação do plantão policial você vai conferir com a gente, além, é claro, dos bastidores da política. Política essa que estão antecipando, né, seu Marinho Santos, as alianças para 2024. Se discute muito aí, alianças, quem vai caminhar com quem vai ser vice de quem vai encabeçar a chapa, tá que tá, viu? Além do mais, a questão dos partidos, né, a gente sabe que existe a janela que dá a opção do o político mudar de partido sem tomar prejuízos partidários. Mas ainda não é a época dessa janela, não. A gente vai começar mais uma semana agradecendo aí, com certeza, ao nosso grandioso Deus, né, pela oportunidade, novos desafios que a gente vai encarar aí nesta semana. E é claro, você vai ajudar a fazer o nosso programa. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade? 739-8829-1029. Você manda a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, mensagens de áudio de até 30 segundos para a gente colocar no ar, mensagens de texto. Você participa, porque esse é o programa número 1 das manhãs em Ilhéus, é o número 1 do povão. Vocês colocam tropa em primeiro lugar e nós temos vocês, amigos ouvintes, como prioridade, sempre, sempre em primeiro lugar. Eu já vou trazer informação no tempo neste início de programa. De acordo com a agência Clima Tempo, céu parcialmente nublado, 27 graus nesse exato momento aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus e Itabuna, apenas 6% é a probabilidade de chuva para hoje, seu repórter e você, amigo ouvinte, significa que teremos uma segunda-feira de sol, verão, carnaval, fevereiro e muita informação a partir de agora. Vamos então às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Alto do Carvalho, homens fortemente armados a bordo de um carro branco invadiram a comunidade e efetuaram vários tiros. O Tássio, conhecido por Neguinho, foi morto no local e a mulher baleada.
Corpo é achado sem dedos, indicadores em Ilhéus. Irmão diz que é de professor que sumiu. Suspeito já foi preso.
E Salobrinho, rodovia Ilhéus e Itabuna, Lulinha. O Lulinha foi encontrado morto dentro de casa. O crime com requintes de crueldade. Lulinha apresentava ferimento no pescoço. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio com uso de arma branca tipo faca.
A balança do PSD em Ilhéus, o artigo aí do blogueiro Jamerson Araújo, seu repórter. De um lado, Otto Alencar, do outro, deputado federal Paulo Magalhães.
É o provável racha no PSD, uma entrevista do deputado federal Paulo Magalhães. Ele reafirmou o apoio ao vereador Jebson Moraes, é candidato a prefeito, e ainda disse que o Jebson tem um aval do senador Otto Alencar, Scarpe.
É, rapaz. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. Olha, tem uma matéria muito interessante aí, blog do Gusmão. Os cupins destruíram o telhado de uma escola, seu repórter. Imagine se os alunos estivessem. As aulas já estão retornando aí, né? Muito bacana essa matéria aí, o Emílio Gusmão sempre antenado. E a gente vai estar trazendo já já essa notícia completa para você, amigo ouvinte do Tropa de Elite. Né? Essa escola no distrito do São José. É mole, rapaz? Escola Municipal do São José. O pessoal pede muito aqui no programa. E o mato estava tomando conta. Só que agora não foi, foi o cupim. O cupim detonou o telhado. Né? Há poucos dias do início das aulas, os cupins derrubaram parte do telhado da Escola Municipal do São José. E a gente vai contar tudo aqui no programa Tropa de Elite.
O São José é completamente abandonado. Nós passamos lá. Você viu a pista da rodovia de Alzuruçuca?
Aquele, terrível aquele
completamente
trecho ali,
esburacada, os quebra-molas. Você não sabe onde é que tem quebra-molas. Tem que ter muito cuidado. Nós que conhecemos, quem não conhece, meu irmão, se ruma nos quebra-molas. Olha, ainda tem aqui esse carpeta, Rami dos Santos Góes. Ele tem 24 anos, natural de Maraú, foi assaltado 3 elementos, 2 deles portando facas, roubaram a carteira que estava recheada de dinheiro, a carteira porta-cédulas, em plena Praia dos Milionários. Esse fato aconteceu.
É, e temos aqui também seu repórter Mário Santos. Prefeitura de Ilhéus reativa o Conselho de Transporte e inicia um diálogo aí sobre demandas do setor. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntos até às 8, hein? O palco da Chico da Francisco.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6 horas e 12 minutos. 6 e 12. Eu vou subir ao Alto do Carvalho. Alto do Carvalho, preste atenção. O Tássio, conhecido também como Neguinho, no último sábado foi uma manhã violenta e sangrenta. A população, os moradores, né, com medo de sair de casa, temendo ser vítima da violência. Então, homens fortemente armados a bordo de um carro de cor branca invadiram a comunidade do Alto do Carvalho e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo a pessoa de Tássio. O Tássio, conhecido por Neguinho, e morreu no local, baleando também a mulher de Neguinho, de 35 anos. Foi socorrida com vida para o centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau. Este caso está sob apuração e investigação da equipe do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, sob a coordenação do delegado, o Dr. Helder Carvalhal. Portanto, Tássio foi morto a tiros e teve a mulher dele, de 35 anos, baleada. Aldo do Carvalho, daqui a pouquinho, Scarpita, vamos dissecar aí essa manchete, Scarpita. O professor Valdemir Queiroz de Amorim, 65 anos, saiu de casa, saiu de Itabuna, sexta-feira, dia 27, foi visto em Liel, no sábado, dia 28, o corpo foi encontrado atrás da concha acústica, em plena Avenida Soares Lopes, e sem os dedos indicadores. Um elemento suspeito preso com o carro e com os documentos da vítima e realizados saques na conta bancária. Arrancou os dedos para poder ir no banco colocar o dedo, né? É, os indicadores, todos os detalhes daqui a pouquinho
do próprio Angelite. Sumiu, foi visto a última vez com esse
suspeito,
dia 27 de janeiro. Foi a última vez que encontraram, e a polícia já está com o principal suspeito guardado, viu? Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
Inclusive a delegada entrou no caso, a doutora Catiana Murim, que é a coordenadora da 7ª Corpinha, 7ª Coordenadoria da Polícia Civil.
A doutora Catiana que vem fazendo excelente trabalho aí à frente da 7ª Coordenadoria. Olha, ontem voltava, né, de Serra Grande, inclusive mandar um abraço aí, meu grande amigo, vereador Jardel, o Carlão. O Carlão é ali da Cabana Pé de Serra, seu repórter. E tem a Fátima e tem o Marcos lá no Mirante 2, do nosso amigo italiano, o Julio. E aí na volta, primeiro presenciei também, poucos instantes, né, um atropelo, foi atropelo, aquela questão de quem anda muito próximo ali do acostamento. Aí o SAMU já estava sendo, logo na frente eu me deparei com este acidente, onde recebo a informação nesse exato momento aqui de que o rapaz não resistiu e veio a óbito.
Capotamento.
Esse capotamento.
Você perdeu na curva.
Arrancou a placa.
Alta velocidade.
Pneu foi parado do outro lado da pista, um impacto muito grande, 17 horas de ontem, esse grave acidente no trecho Ilhéus Tacaré, ali no quilômetro 8,5. E o Felipe, segundo informações aí, 22 anos, ele estava no controle desse carro.
Sozinho?
Seu repórter. E aí, meu irmão, a turma tirou, inclusive as pessoas perguntando, tem luva no carro? Acho que era para poder fazer alguma coisa, mas aí eu aguardando a presença do SAMU, quando já estava próximo ao São Domingos, cruzei com a viatura do SAMU, a segunda viatura do SAMU que já seguia em direção ao litoral norte da cidade de Ilhéus. Ele capotou, ele se perdeu na curva, capotou o carro foi parar no outro lado do Matagal, um pneu, quebrou o eixo, soltou, estava do outro lado da pista. E a gente fica...
jovem,
que,
né?
Tanta velocidade...
Jovem.
Pra que
jovem.
Tanta velocidade numa estrada movimentada, no retorno de um domingo ensolarado, seu repórter?
Mas é assim mesmo, Scarpita, eu já fiz tanto isso, tanta besteira no volante, nessa idade aí, depois vai aprendendo, né? Aí quando chega na minha idade, você vê como é que eu coloco, 80, 90...
sem necessidade.
Estourando, coloco 100 quilômetros.
Uma ultrapassagem.
E você alcançou, ao longo desses 16 anos de vida junto comigo, você já viu minhas imprudências, mas que depois eu fui retomando a minha consciência.
Graças
que
a Deus, né?
A velocidade não tem a ver nada comigo.
Graças então, a Deus.
Eu vou cautelosamente dirigindo e olhando quem vem de lá pra cá pra poder não se arrumar em mim.
Acidente também não só aconteceu na Elias Tacaré, não. Na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado. Primeiras horas da manhã de ontem. Imagens, que circularam nas redes sociais mostram a frente de um carro totalmente destruído após colidir contra um poste da Coelba. As circunstâncias do acidente e nem o estado de saúde do condutor não foram reveladas. Aí o condutor saiu, o carro ficou lá e aí liga pro amigo, resolve meu problema aí para fugir. Ou cochilou ou tomou cerveja demais, tomou uísque demais na madrugada de sábado para domingo e acabou fazendo isso aí. A força do impacto foi grande e assustou os moradores ali daquela região, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Malhadinho de Açúcar.
Você lembra da Litorânea, o cara que vinha na Litorânea para entrar no Hotel Barravento e ele atropelou 3 veículos de hóspedes do hotel?
Brincadeira, né?
Saiu batendo, desse, rapaz, o cara deve ter entrado em alta velocidade ali.
Imprudência, excesso de velocidade. Daqui a pouquinho a gente volta, porque agora vamos até o WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Que o nosso Deus abençoe vocês. Eu e minha família Lima já estamos aqui acompanhando Tropa de Elite. Valeu. Pois é, primeiro torneio Jorge Amado de vôlei de areia, 4x4, né, masculino. É, gostaria de parabenizar aí o secretário de esportes e os organizadores desse torneio maravilhoso em Ilhéus, na Litorânea, hein? Precisamos incrementar o esporte de quadra em Ilhéus. Tarcisão está aqui parabenizando. Tarcísio Boy, Marinho Santos. Parabenizando o Ciso Boy, parabenizando aí o Sérgio do Amparo, é, que não tem medido esforços aí, mesmo sem condições de trabalho. A mesma coisa eu soube que quem já está também já para entregar o cargo é o Fábio Júnior. Não está tendo condições de trabalho, o governo não oferece, não tem como montar uma equipe boa. Tem
travado, travado.
Trava tudo, não dá. Sérgio do Amparo está aí. Correu atrás, né? Botou o estádio em dia, os jogos acontecendo no Mário Pessoa. E agora promovendo, tem que promover evento, esporte. Nós temos aí vários pontos da cidade onde a carência é grande, seu Marinho.
O Sérgio do Amparo querendo trabalhar e o pessoal travando ele, boicotando o Sérgio do Amparo, mas ele tem amigos que estão aí dando apoio para ele.
Pois é, olha, bom dia, tropa de elite. Há meses que estamos pedindo a poda da árvore aqui na praça Flori Portela e até agora nada.
Isso aí já,
a prefeitura está aí esperando causar um acidente para depois resolver.
Aí não, ajuda, não, a gente, não é a prefeitura,
não, é
o Jeová.
Jeová,
isso aí já está
demais. Esse aqui é um problema que depende da Coelba. Por se tratar de estar já na rede, a Coelba é que tem que vir desligar para que o pessoal faça a poda.
Pronto. O Jeová entra em contato com o Gessé faz a ponte com a Coelba e resolve esse problema. É fácil, não é difícil. Jeová fala com o Gessé, leva Gessé no local, Gessé que é do bairro do Malhado, o Gessé vai ver a situação, vai passar para a Coelba e a Coelba vai resolver o problema e Jeová vai trabalhar.
E a turma vai ficar feliz, né? Olha, Marinho Santos e Scarpita, já estamos aqui acompanhando o Tropa de Elite nessa manhã de segunda-feira. Manda um alô para Sônia, da Alto do Coqueiro, Silfo Buia, Sima e Sandra, da Girassol. Um abraço. Olha, bom dia, menino. Socorro, a Estrada da Lagoa Encantada está péssima, viu? O prefeito só vai tomar providência depois que acontecer um acidente. Entra ano e sai ano e a estrada continua cada dia pior. Socorro. A Joceane tá pedindo pra gente mandar um alô aí pra Dona Mudinha.
Não, manda não.
Manda não?
Dona Mudinha não está merecendo. Dona Mudinha, depois que chegou de São Paulo, está castigando o Tropa de Elite.
Eu soube que Dona Mudinha toma o café dela todos os dias na caneca do Tropa de Elite.
Não, manda um alô pro
Sentadinha
Joca.
Sentadinha do lado do rádio ouvindo a gente.
Manda alô pro Joca. Joca tá com moral, Dona Capitu, Chapéu.
E Dona Mudinha?
Do outro lado da lagoa. Dona Mudinha, não. Só depois que ela pagar a promessa.
Aí agora tem que falar com o motorista internacional, né, do Tropa de Elite, Betinho, pra gente agilizar. Marcos Gargamel, tá lá em São Mateus, ouvindo o nosso programa. Um abraço. Cida Nascimento, bom dia, meus amigos Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Vocês deixam nossas manhãs mais felizes em ouvindo a voz de vocês. Que saudade, muita informação. Saúde, Cida Nascimento, mandando um beijão para todo aí. Valeu, Cida. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Sidney Carvalho, aqui em Diretoria Gourmet, ligado no Tropa. Scarpita e Marinho Santos, aqui é Manuel da Princesa Isabel, terra de Noel e do amigo Xarel. Tenha uma boa semana.
É, mandando um abraço também, Scarpita, para o Pedrinho Ávila, o Pedro Ávila, que tem um coração deste tamanho. Pedrinho Ávila, aquele abraço. O homem do Barracão Azul, aí no bairro Teotônio Vilela, em frente à entrada do Barro Vermelho, aí cortando a carne dele e vendendo a carne, né? O açougue do Pedrinho Ávila, meu brother, meu amigo, aquele abraço pra você, muito obrigado, viu, pela mensagem que você me mandou no dia de ontem. E ontem teve aniversário também, Scarpita, do nosso Joel do Pré-Moldados Guanabara, aniversariante de ontem. Ele que também...
5 de fevereiro.
Cortou uma carne, fez um churrasco somente para Marquinhos e para Catarina. Catarina e Marquinhos, o restante todo mundo de fora.
Não levou nem Paquinha, rapaz.
Não levou nem Paquinha, eu tirei uma foto com...
Silvio também ficou de fora?
Silvio de fora, Paquinha de fora, tirei uma foto com Delmar do Coconuts. Eu tirei a foto e mandei pro Joel. Aí ele disse, olha, hoje é meu aniversário. mas eu não fiz festa. Só tem Catarina e Marquinhos aqui em casa comendo uma carne assada.
Ai, ai, um abração, Joel, parabéns pra você. Eu me lembro que no ano passado nós estávamos lá, né, no aniversário do Joel.
Aniversário do Joel no ano passado.
Do ano passado.
Nem Cid Tabacaria, do Atacadão da Areia, foi convidado esse ano.
Tá demais, viu? Bom, daqui a pouquinho, notícia boa. Prefeitura de Ilhéus reativa o Conselho de Transporte e inicia um diálogo sobre demandas do setor. Agora eu vou trazer o Matheus Santos, primeiro giro regional no ar aqui no nosso programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, abraçar todos os nossos correspondentes, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Meu amigo Cainan, que tá sempre dando aquela carona pra gente. Marcos Oliveira, minha amiga Edna Bosa, Guimarães, toda essa turma maravilhosa. Alô, Fopa, um abraço. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, eu venho chegando hoje trazendo essa informação para Uruçuca muito bacana, em mais uma ação para fortalecimento da agricultura familiar. A Prefeitura de Uruçuca, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o INCRA, viabilizaram o crédito habitacional para os produtores da agricultura familiar de Uruçuca, oriundos da reforma agrária. Agora, falando desse projeto fantástico, tá, que acontece todas as terças, amanhã é dia de médico na zona rural, doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe, é enfermeiro ou enfermeira, tem também um agente comunitário também fazendo parte desse projeto, e desta vez será aí, portanto, tá, nessa amanhã, estaremos nos Craveiros. Então, doutor Antônio e sua equipe estará nos Craveiros a partir das 7h30 da manhã, 8 horas. Não esqueça de levar seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o boletim oficial da Covid-19 para o município de Uruçuca. Reforça as orientações de cumprimento dos protocolos sanitários, sobretudo o uso de máscaras em locais com alto fluxo de pessoas ou em caso de manifestação de sintomas gripais. Então, internações hospitalares está zerado no momento, isolamento domiciliar também zerado no momento. Eu falo em nome de MS Refrigeração. MS Refrigeração conserta seu balcão ou freezer e também vende a sua peça com o melhor preço da região. MS Refrigeração, 98147-2432. Eu estou falando de MS Refrigeração. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, diretamente para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Uma excelente semana e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, Matheus Santos. Vamos para o faturamento, seu repórter. O governador Jerônimo Rodrigues estava em Tacaré, rapaz. Lançamento de última hora, deu de presente Daniela Mercury. Fechou em Tacaré no sábado. Agora, deveria ter avisado com antecedência, né? Imagina só, quanto que não custou o cachê da Daniela Mercury? Fazer uma divulgação, agora chegou assim, disse, ó, Daniela Mercury vai cantar sábado aqui.
A queima-roupa.
Queima-roupa. Soube que o show foi muito bom, mas deveria ter feito um negócio planejado, né? Queima-roupa aí. Daqui a pouco a gente fala, inclusive, presença aí de muitos políticos lá na cidade de Itacaré. Destaque da volta!
E Salobrinho, preste atenção na volta. Lulinha encontrado morto dentro de casa com requintes de crueldade. Lulinha apresentava ferimento no pescoço e a polícia trabalha com a hipótese de homicídio com uso de arma branca tipo faca.
Inclusive, vou falar aí do nosso querido vice-prefeito Bebeto Galvão, que participou, né, desse lançamento oficial do Carnaval do Interior. Uma pena que Ilhéus não vai ter carnaval. Carnaval nos bairros. Carnaval...
Colado, você viu colado no Bebeto o vereador Luciano Luna.
Grande Luna, um abraço pra Luna. Luciano Luna tá na luta aí, né? Grande Luna, buscando sempre melhorias pra essa região. Banco da Vitória, Salobrinho, Vila Cachoeira, Vila Nazaré. É um guerreiro Luna, viu? Sai daí não, até às 8, tropa de elite no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vida Memorial.
A Gabriela
vai longe.
Fique ligado, tropa de elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta! São 6h38. Mimosa voltou aí, tá vendo, seu repórter? Mimosa, você fala sempre da Mimosa, mantendo viva a memória aí do nosso caipira, rapaz. Zé Tiro C, compadre Zé. A turma da madrugada, a turma que gosta do rádio, sabe de quem que a gente tá falando, né? Zé Tiro Seco marcou uma geração em Ilhéus, né? Compadre Zé, é a Mimosa. É a Mimosa, o Marinho Santos desce de vez em quando com a Mimosa, né? O certo é com a cangalha, né? E o jegue.
É, na verdade, a criatividade nossa foi para não cair no esquecimento a memória de um dos radialistas que Ilhéus, né, reconhece, as pessoas que moram fora de Ilhéus e que deixaram Ilhéus há 30, 40, 50 anos e chegam para visitar seus parentes, seus amigos e perguntam: ainda existe aquele programa Na Fumaça do Gongo, com Zé Tiro Seco, onde canta o Sabiá, com o Zé Tiro Seco?
A Mimosa, a Vaquinha Mimosa. Bom, seu repórter Marinho Santos, o que é que você traz de notícia agora? Porque o Edenildo Braga já está batendo na porta para ser convocado e trazer o Bola Dentro já já.
Olha, o Lulinha foi encontrado morto dentro da própria casa onde morava, no Salobrinho Pacato, bairro Salobrinho, bairro Universitário. Um crime com requintes de crueldade e ainda cercado de mistérios. E chocou moradores do Salobrinho. E esse fato ocorreu no dia de ontem. O corpo do jovem Valdeilton Soares dos Santos, conhecido como Lulinha, ele foi encontrado no interior, repito, da própria residência, Rua Professora Terezinha, na localidade conhecida como Baixada. Na cena do crime, o Lulinha apresentava ferimento no pescoço, o que, a princípio, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de homicídio com uso de arma branca e tipo faca, o que será esclarecido por meio de perícia através do DPT, do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. A última publicação de Lulinha nas redes sociais foi feita aos 59 segundos do último domingo, né? E com a seguinte declaração: eu tomei dois murros seguro na praça, sem saber de onde veio. E ainda, segundo informações de testemunhas, um homem e uma mulher foram vistos saindo da residência de Lulinha quando, pela manhã, o corpo foi encontrado tomado de sangue e com marca de violência. Moradores do Salobrinho estão arrasados com a tamanha crueldade em que fizeram com o jovem, esse jovem cheio de sonhos e de origem humilde e que amava lutar pelas causas da comunidade do Salobrinho. Então tá aí, Scarpita.
Moradores assustados aí, recritos de crueldade, né, seu repórter? E o Lulinha era um cobrador, parece que tudo bem lá, não.
De faca.
É, absurdo, rapaz. São 6 horas 42 minutinhos na Bahia, 6h42. Daqui a pouquinho a gente traz essa notícia sobre a reativação do Conselho de Transportes. Vamos lá então, Edenildo Braga, é hora de futebol no Tropa.
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo Braga, aquele abraço.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A bola rolou no final de semana no Campeonato Paulista. No sábado, o Palmeiras venceu o Santos, placar de 3-1. Ontem, o Corinthians bateu o Botafogo de Ribeirão Preto 2-0. Jogando fora de casa, o São Paulo voltou a vencer. Bateu o Santo André pelo placar de 1-0. Já no Campeonato Carioca, o Bangu venceu o Madureira, placar de 1-0. Botafogo, fora de casa, goleou o Boa Vista 4-0. O Fluminense, com 3 gols do argentino Germán Cano, bateu a equipe do Audax por 3-0. Fluminense 3, Audax 0. Na Copa do Nordeste, não foi um bom final de semana para os clubes da Bahia. O Tricolor, o Bahia, jogando sábado na Fonte Nova lotada, deixou a vitória escapar no finalzinho. Vencia por 2-1, mas levou o gol de empate. Bahia 2, Ferroviária 2. Já o Vitória, jogando fora de casa, perdeu para a equipe do CSA por 3-1. Com essa derrota, João Bussi foi demitido e não é mais técnico da equipe do Vitória. No Campeonato Baiano, 2 jogos no final de semana. O Docimel, jogando em Jequié no sábado, perdeu para a Juazeirense pelo placar de 2-1. Situação difícil para a equipe do Docimel, última colocada no Campeonato Baiano. Já a equipe do Bahia de Feira, enfim, venceu. Bateu o Jacuipense pelo placar de 3-2. A classificação do Campeonato Baiano Série A, nós temos aí o Bahia, líder com 15 pontos. Na segunda colocação, Itabuna com 11. Terceiro, Jacuipense com 10. A Juazeirense é o quarto colocado com 10. Fecha o G4. O quinto colocado é o Atlético com 8, mesma pontuação do Barcelona, que é o sexto colocado. O Vitória chegou à sétima colocação, 7 pontos ganhos, mesma pontuação da equipe do Bahia de Feira. O Jacobinense tem 6 pontos, é o nono colocado, e o Lanterninha é a equipe do Ocimel com 1 ponto, praticamente já rebaixado à Série B do Campeonato Baiano. Nesta terça-feira, nós teremos mais jogos pelo Campeonato Baiano. Jacobinense recebe a equipe da Juazeirense e, jogando em Camacã, no Estádio Ribeirão, o Itabuna recebe a equipe do Docimel. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, fica na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, bom dia. Um
abração para você, Denildo Braga, amanhã você volta. E o Paulo José já está preparado para ver esse jogaço aí, viu, seu repórter? Lá em Camacã, rapaz, Itabuna e Docimel. Porque o mando de campo foi pra lá, não quiseram ficar aqui não, no Mário Pessoa, seu repórter?
Opção, né? Esse jogo.
Ah, mesmo. Sim.
Agora eu imagino quanto o jogo do Bahia, do Vitória, do Bahia.
Aí vem pro Mário Pessoa. Amanhã tem mais futebol aqui na Metralhadora da Informação.
Bola dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com o campeoníssimo Zé Maria e nosso querido Tom de Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos no Zap!
A galera toda tá na escuta.
Tem bom dia da turma ligada com a gente.
Bom dia, meus amigos. Robertinho Scarpita, Marinho Santos.
Bom dia.
Segunda-feira. Eu estive lá ontem, meus amigos, na Lagoa Encantada. Estive no bar do seu Humberto, tá? Mandou um abração pra vocês. E a dona Mudinha não tava lá, não. Não vi a dona Mudinha mesmo, não. Agora as estradas tá ruim mesmo, viu, meus amigos? Eu tive eu, minha esposa Selma, minha filha, Lohane, nós estávamos lá, passamos o dia lá ontem. Lugar maravilhoso, viu? Tá de parabéns aquele lugar.
É bom nóis. Demais.
Antônio e Selma de Serra Grande, manda um alô pra dona Dora.
Valeu, Antônio, valeu, Selma.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Passando aí para solicitar humildemente ao prefeito de Una que cuide das estradas da zona rural. As zonas rurais do município de Una estão em completo abandono. Tem uma ponte na fazenda Dendé, quebrada há mais de 2 anos. Tem uma ponte na região de Independência também quebrada. Então vamos aqui pedir humildemente.
Prefeito Tiago, vamos trabalhar porque o povo lá tá na bronca aí, viu? Prefeito Tiago.
Ô prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Estradas da zona rural do município de Rona, a turma tá pedindo socorro. Tem mais aqui.
Bom dia, Robertinho e Marinho Santos.
Bom dia!
É um prazer muito grande estar falando com você pelo áudio, pela Gabriela FM. Parabéns pelo seu programa.
Programa nosso, rapaz.
Por favor, manda aí o carro do Fumacê passar aqui na Avenida Esperança, que a gente estamos aguardando, que ainda não passou. Tenha um bom dia e fica com Deus.
Amém, Rosa
bom
Lima.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpeta.
Bom dia.
A gente tá ligadinho na tropa de elite, desde as 6 horas. Meu filho já sai pro trabalho com o rádio ligado, no tropa de elite, lá pra Lincoln Brasil. Gostaria que você sempre mandasse um alô lá pro pessoal que trabalha na Linco Brasil, meu filho Danilo.
Crios. Valeu, Crios. Alô, Danilão, sua mãe é uma figura, viu? Tá vendo, senhor repórter? Olha, daqui a pouquinho a gente volta. Quer ouvir a sua voz no Tropa de Elite? Manda sua mensagem de áudio 739-8829-1029. Nossa secretária sua já tá no clima de festa, porque amanhã é aniversário dela, rapaz. Dia 7 de fevereiro, aniversário da Cauana Show. A secretária show da Gabi amanhã, fazendo mais uma primavera, viu? A idade a gente não revela não, viu, seu repórter? Mas eu me lembro quando eu fazia o Ligou, Pediu, Tocou, lá até 2002, né? A Cauana era deste tamanhozinho e já me dava um bilhetinho assim pra me botar uma música pra dedicar pra ela, viu?
Pois bons tempos.
Escarpeta, vem com a notícia.
Preste atenção, olha, o Cabo PM Veríssimo já anunciando aqui no Tropa de Elite o segundo campeonato interno do Baba dos Amigos. A taça vai ter o nome do Cabo PM Barbosa. Abertura dia 31 de março no Campo Society do CPR Sul, com organização do Major PM Eliezer, Sargento Divanildo, Sargento Pereira, Cabo Veríssimo, Cabo Lambari, Rod Gol e o professor Ronaldo.
Ronaldo.
É, nesse campeonato participa oficiais e policiais da reserva e policiais da ativa e amigos da polícia militar. Assinada a nota Cabo PM Veríssimo. E tá aí, que tá, viu? Que
bacana,
é Cabo PM Barbosa, Scarpe.
Vamos de notícia. Por determinação do prefeito Mário Alexandre, representantes do Poder Executivo e do setor de transporte se reuniram na semana passada para dialogar sobre a atual situação do transporte público no município. A pauta girou em torno das principais demandas apresentadas para garantir o bom funcionamento do serviço, bem como uma atuação enérgica, tendo em vista as mudanças necessárias ao sistema do transporte coletivo. Na ocasião, foi realizada a eleição para a escolha dos membros responsáveis por conduzir os trabalhos em cumprimento à legislação sancionada em 2018, a Lei 3.978, que altera a Lei 3.730 de 2015, estabelece funções inerentes ao órgão, cujas modificações acrescentam em caráter de assessoria e deliberativo, sem direito à remuneração por suas atividades. As competências atribuídas ao Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, como o TRAN, né? O Comutran é incumbido de atuar em todas as áreas de transporte e trânsito do município. Durante a reunião, a nova diretoria foi eleita e tomou posse para o BN 2023-2024. Jailson Nascimento, no cargo de presidente, Hermano Fanning como vice-presidente, Fernanda Reis à frente da secretaria, seu repórter. Tem mais aqui ainda sobre essa... A reativação do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito é crucial, né? Sem dúvida alguma, porque muitas coisas estão acontecendo na cidade e precisam ser discutidas pelas entidades de classe e associações. O prefeito Mário Alexandre, né, de acordo com Jailson Nascimento, atento, antenado aí sobre essa qualidade do serviço que é prestado à população. Essa semana agora será convocada uma nova reunião do Comutran, dando início às atividades. O presidente reitera que a partir de agora as necessidades do município serão discutidas e avaliadas em prol de melhoria da circulação no transporte público em todas as localidades. Além de ser uma ferramenta de participação de todos os setores da sociedade nos debates sobre transporte, o conselho será recriado sem ônus para a administração pública. Eu me lembro do vereador, ex-vereador Macrise, nessa luta pela reativação do conselho. Inclusive, tentar ouvir o Macrise, ex-vereador da cidade de Nel, sobre essa reativação do conselho, seu repórter.
Essa reativação do
conselho. O Macrise ficou sozinho na Câmara, na legislatura passada, lutando, comprou essa briga da reativação do conselho.
Essa sentada aí com o Jailson. Com o prefeito, tá tudo de boa agora.
Eu acho que ficou tudo alinhado,
alinhado,
né? Aí o senhor é um político experiente.
O vereador Fabrício Nascimento também volta pra base do governo. Tá tudo de boa. Tá todo mundo bem.
6h53 na Bahia. É a paz voltando a reinar. Nath Almeida vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. E tá perto início a construção da nova ponte sobre o Rio Cachoeira. O isolamento de comunidades rurais de Itapé constante nos últimos 60 anos diante aí das cheias dos rios que cortam a cidade está com os dias contados. Isso porque as obras da nova ponte suspensa sobre o Rio Cachoeira já teve início, viu? Com um investimento total de R$ 13.989.842,04. As obras são executadas através da empresa SVC Construções, em mais uma conquista da Prefeitura Municipal de Itapé, em parceria com o governo do estado, por meio da reivindicação protocolada aí pelo prefeito Naelito Rosa Pinto, junto à Secretaria de Infraestrutura do governo da Bahia. De acordo com o engenheiro e mestre de obras, o Ângelo de Santana, a empresa já deu início aí ao cronograma inicial das obras, que inclui serviços como a preparação das sapatas, prelagens e escavações. Para o prefeito Naelito Rosa Pinto, o novo investimento vai garantir aí maior segurança e atender uma demanda de vários anos junto à comunidade rural de Itapé. Também na cidade de Itapé, atenção, se você recebe aí o Bolsa Família e tem crianças e jovens estudando, procure aí a sua escola para pegar a declaração escolar e levar o setor de cadastro único do Bolsa Família, que fica localizado no CRAS. Leve o seu RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor de todos que fazem parte do seu cadastro e também o comprovante de residência e evite aí o bloqueio ou cancelamento do seu benefício. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Segue com vocês.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Beijo enorme para você. A região inteira é destaque aqui na sua rádio.
Gabriela,
é a notícia chegando primeiro, hein? O Tropa de Elite interligando toda a região. Destaque da volta, seu repórter Mário Santos, que é hora da gente tomar aquele chocolatezinho gostoso. Você que gosta do mungunzá, do mingau de tapioca, um abração à turma dos pontos de mingau espalhados aí por toda a região. Todo mundo ligado com a gente.
Olha, Escape, antes da volta, mandando um abraço ao Cacique Val. O Cacique Val é o cacique que não fala da boca pra fora. E tá ligado no Acuípe, tá ligado no Tropa. E na volta, Escape, Rami é dos Santos Góes, 24 anos, assaltado por 3 bandidos, 2 deles portando facas, roubaram a carteira, porta-cédulas. Tava com grana, na Praia dos Milionários, Rodovia Ilhéus Olivença.
Olha, começa hoje, segunda-feira, as aulas da Rede Estadual de Ensino, seu repórter. Depois dá aquela paradinha pro carnaval e a turma volta. Desafios, viu? 2 anos de pandemia. O que a gente tem ouvido de reclamação de estudantes que perderam, né? Perderam o ritmo. E a gente sabe, a força nos estudos é a arma pro sucesso, hein? Daqui a pouquinho a gente está de volta, sai daí não, até as 8, no oferecimento do especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Zau Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vida Memorial. Olha, garanto seu cartão saúde aí, viu? Apenas R$30, você ganha descontos para consulta, é bom demais, prevenção, viu? Bom, 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 bom dia pra todo mundo!
Bom dia, bom dia! A rádio que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro, diz aí!
102.9.
Tá todo mundo ligado com a gente!
Rádio Gabriela FM.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Tropa de Elite,
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 7:10, 7:10. Olha, quem prestou queixa no plantão policial foi Rami dos Santos Góes. Ele é natural de Maraú. Ele noticiou a polícia, crime de subtração, força de grave ameaça. O que aconteceu? Tomaram a carteira porta-cédulas contendo os documentos e ainda um montante em dinheiro... Isso ainda, uma volta, uma corrente de prata, um aparelho, telefone celular. E tudo aconteceu na Praia dos Milionários. Ele informou que estava na praia, na zona sul da cidade de Ilhéus, quando foi abordado por 3 elementos negros, onde 2 encontravam-se munidos de faca tipo peixeira. Renderam ele. O Rami, e sendo que ele reagiu, entrou em luta corporal com os 3 indivíduos, e aí teve o braço com escoriações, várias escoriações no braço, arranhões. Ele disse que foi imobilizado pelos 3, e aí levaram a carteira com vários objetos dele, dinheiro e tudo mais. O Rami prestou essa queixa no plantão da Polícia Civil, em plena Praia dos Milionários.
Praia dos Milionários.
Os caras estão metendo ali, fica de olho,
praia,
né?
Praia dos Milionários.
Fica de olho, fica de olho.
Agora, a polícia. A polícia tem intensificado a Operação Verão, inclusive, Marinho Santos. As 3 companhias têm feito. Né? A 68 reforçou muito o patrulhamento na região central da cidade. A 69, que atende a Zona Sul, também tem feito um trabalho densificado, principalmente nessa área e nessa região do Verão. E a 70, inclusive a 70, né, nessa Operação Verão, com apoio da 68, prendeu armas após confronto armado aí no Alto do Basílio, seu repórter. E domingo ontem, a 70 executou a Operação Verão e reforçou o policiamento ostensivo Joia do Atlântico, Ponta da Tura e Mamoã, além do reforço aí do policiamento motorizado no litoral norte do município. Parabéns à equipe da 70. E eu acho interessante isso. A CPR Sul, Polícia Rodoviária Estadual, ontem também, nas estradas.
O trabalho da Companhia 69 também, Scarpita. Só que é ladrão que não acaba mais.
Tem ladrão que não acaba mais.
É bandido demais, cara. A polícia prende, a polícia faz, acontece e aparece a cada momento, parece rato. Parece um ninho de rato, Scarpita. Eu quero mandar um abraço a 19. 19, que era do Sindicato dos Arrumadores de Ilhéus, Itabuna e Ubaitaba. O 19, que mora ali no fundo do hospital, antigo Hospital Regional Luiz Viana Filho. O 19, que foi visto em Aritaguá. Aí tinha 16 quibes na prateleira. Lá em Aritaguá, ele comeu todos os quibes.
Rapaz, isso, essa história você não esquece,
19,
né?
Comeu os quibes. Agora, todos lá em Aritaguá,
quantos,
viu?
Quantos quibes tinham?
16 quibes.
Eu sugeri aí que ele pudesse refazer esse mapa aí, ao invés de 16, comer os 19 quibes.
19 quibes.
Porque vai coincidir com o apelido
como
dele.
Como é que é o nome daquela... A prima,
Fátima.
A prima do branco...
A Vera.
Vera, lá no bar da Vera. É. Aí o Shell tava, contou, Shell Enrolamento, contou quantos quibes comeu 19.
Vou fazer o seguinte, pedir a nossa amiga Fátima, Fátima, que é de Aritaguá, né? Fala com a Vera aí, viu, Fátima? Manda fazer 19 quibes e o 19 escrever essa nova história. Agora eu vou trazer um assunto muito interessante. Uma matéria que está no blog do Guzmão, um abraço aí ao blogueiro Emílio Guzmão, comunicólogo. Há poucos dias do início das aulas, cupins derrubam parte do telhado da Escola Municipal do São José. Há poucos dias do início do ano letivo em Ilhéus, parte do teto da Escola Nossa Senhora das Neves, localizada no São José, desabou. O motivo que levou ao incidente foi a presença de cupins na estrutura de madeira que já estava armada, né? E ó, Marinho Santos, a corda que tava segurando aí essa parte desse telhado aí, porque já tava apresentando os problemas. Será que a Loura não tomou conhecimento disso aí, rapaz? Na rede municipal, as aulas estão previstas para início no próximo dia 13 de fevereiro. A Escola Nossa Senhora das Neves atende 250 estudantes do ensino fundamental ao EJA, incluindo alunos do MTEC do governo estadual. Na sala em que o teto desabou, a capacidade é para 16 estudantes. Além do teto, a escola localizada, né, em São José possui outros problemas de infraestrutura que chegam, inclusive, a colocar a integridade física dos alunos e trabalhadores da educação em risco. A presença de ferrugem em grades de proteção, vidros de janela quebrados, portas danificadas e fios elétricos expostos. Quadros brancos não fazem mais jus ao nome e estão sem condições de uso. Professores da escola que pediram para não serem identificados relataram ao blogueiro Emílio Guzmão, que entrou em contato com o diretor da escola, o Augusto Júnior. E aí ao blog, o diretor afirmou que o assunto é tratado junto à Secretaria Municipal de Educação e que no momento não estava autorizado a passar mais informações para a imprensa. Parabéns pela matéria, Emílio Guzmão. Secretária Loura! Secretária Loura, e o diretor aí, o Augusto, não estava vendo que o cupim já estava tomando conta disso aí, rapaz? Você imagina se a gurizada... está na sala de aula, seu repórter. Próxima segunda-feira as aulas começam na rede municipal. Hoje começam as aulas na rede estadual. E na próxima segunda, dia 13, as aulas da rede municipal. Você já imaginou, seu repórter? Que tragédia. Uma sala, capacidade para 16 alunos, desabou tudo, o cupim estava amarrada, já numa corda, segurando.
Eu já sabia.
Já sabia do problema. Já sabia do problema. Secretária Loura, o espaço está aberto aqui, caso a secretária queira, né, esclarecer esse assunto específico aí da Escola do São José. E vamos ser solidários aí com a turma do São José. Vamos no zap e dar moral para quem dá moral com a gente. Já já esse caso, gente, parece filme de terror, né? Dedo foi arrancado. A polícia deve esclarecer, Marinho Santos, se foram realizados saques na conta do professor. Estava desaparecido desde o dia 27 aqui em Ilhéus. E um fato curioso foi justamente estar sem um dedo. O dedo indicador, que é o dedo da biometria do banco.
Vamos fazer um ping-pong sobre este fato daqui
a pouquinho. Já. Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra essa galera massa aqui, Jailton Reis, do condomínio Sol e Mar. Bom dia, sejamos gratos por cada manhã, hein? Bom dia, ótima semana. Bom dia, Escapita, bom dia, Marinho Santos, nosso querido Abdo. Abdo tá em Salvador, é homem casa mais fácil aí, viu? É, vai. Joilson, aquele abraço pra você, viu? Rock do Couto. Rock do Couto também tá ligado com a gente, perdeu no centro de Ilhéus, né? Lá no bar do Zelito. E quem encontrar aí, é isso, vamos achar, vamos devolver aí, viu? É, atenção, atenção, José Alfredo de Andrade Júnior, a sua carteira nacional de habilitação foi encontrada, viu? Você perdeu lá no centro, no bar do Zelito, e a turma já encontrou, já tá pedindo pra gente avisar aqui. Olha, Nice lá da Rua do Café. Nice, um abraço pra você, Nice. Maricela Porto da Conquista também ligado com a gente. Bom dia, bom dia. Você sabe informar que dia voltam as aulas da Rede Municipal em Ilhéus? Dia 13, próxima segunda-feira, viu, Érica? Próxima segunda-feira é o Tropa de Elite. Noélia da Avenida Itabuna. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Aqui na Avenida Itabuna, onde tem um lixo que fica, né? O senhorão, ele tem cuidado aí com o local do lixo. É tudo limpo. Ele saiu de férias, não colocaram ninguém para tirar, né, as férias. E aí o povo, sem consciência, voltou a jogar lixo nesse ponto. Diz que os urubus estão espalhando lixo. Meu Deus do céu, viu? A turma não faz a parte. Bom dia, meu nome é Thales Badarão, tô ligado no Tropa de Elite. Valeu, Thales, um abraço para você, obrigado. Bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita, venho apresentar aqui minha indignação com a empresa. O que foi que aconteceu, rapaz? Faz a linha Tibino Eterno. Deixou de fazer a linha porque a estrada tinha um local que pegava no para-choque. Brigamos pelo conserto através do secretário, né, o amigo Clóvis, vereador Nery. Os pontos mais críticos foram arrumados. A máquina está aqui para continuar os trabalhos e o povo continua sem transporte. Atenção, nosso amigo Joca. Atenção, Joca da Via Meta. Dá uma passadinha lá, vê se já tá tudo beleza, se não vai mais danificar o patrimônio da empresa, né, que são os veículos, os ônibus, e voltar a atender a comunidade lá da Tibina. É simples. Olá, tropa de elite, Marinho Santos Escarpita, denúncia aqui de abuso de som alto, paredão. É uma casa tipo clube. É, rapaz, Rua 19, quarta casa lá de... Ah, onde é que fica isso, rapaz? Será que é lá no norte, no Jóia do Atlântico, som abusivo, sexta-feira, começou 17 horas, Marinho Santos, terminou no sábado às 8 horas da noite, rapaz, mais de 24 horas de reggae, viu? A turma bota bocando, vamos aos áudios, nossa secretária show, a Caona, mandando ver aqui, e a gente segue esse buraco, é onde a Caona, meu Deus do céu, viu? Fala, povo do Tropa!
Bom dia, Maria Santa. Eu estou falando aqui da Rua Pitágora. Esse buraco está aí, ó. Mais de 2 meses esse buraco aberto. A Embasa vem, olha, e não dá uma solução. Em tempo de uma criança cair dentro desse buraco aí, né? Queria pedir a vocês aí, que vocês nos ajudem, né? Ou a prefeitura, ou a Embasa, que venha botar uma trampa aí.
Perigo.
Uma criança não cair dentro, né?
Tô vendo a foto aqui, perigoso mesmo, viu?
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
É, a Embasa abriu um buraco aqui na Rua Gilberto Levita, na altura do número 28, há uma semana atrás, dizendo-se agora que a conclusão é com a prefeitura. Enquanto isso, o buraco está aberto, colocando em risco não só os moradores da referida rua, como todos todas as pessoas que transitam nela. Verdadeiro absurdo. Conto com sua ajuda para solucionar esse problema. Muito obrigado.
De nada. Uma palavra.
Bom dia, tropa de elite.
Bom dia.
Sou fã desse programa. Fã de carteirinha. Assisto todo dia.
Obrigado.
Aqui é Bonfim, do Pacheco.
Bonfim.
Olha, a respeito aí dos cupins que derrubaram o telhado do colégio, é o seguinte, o que ocorre é que os responsáveis da prefeitura não atendem aos chamados. É claro que o cupim não derruba o telhado de um dia para outro. Leva um tempinho. E então é o seguinte, como não se atendeu, o cupim derrubou. Agora, a prefeitura e o responsável, o prefeito, tem que olhar o seguinte: se não tomar cuidado, vários telhados os cupins vão derrubar. Telhado da saúde, telhado da educação, porque o cupim, em um mandato, ele derruba.
O cupim,
em um mandato, o cupim derruba o telhado.
O cupim vai pegar tudo, viu, seu repórter? Bom dia. Quem tá bem baixinho? Ô, Celinha, tem que mandar esse áudio mais alto, viu, Celinha? Tá muito baixinho, não dá pra gente ouvir aqui, viu? A questão do som abusivo, seu repórter, é lá no Jorge do Atlântico mesmo, viu? Rua 19, rapaz. 3 dias de festa. Galera bota pocando, viu? Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Mário Santos. Mais uma vez, moradores da Avenida Oduvaldo Evaristo Bacelar solicitam a atenção da prefeitura para instalação de quebra-molas. Motos e carros trafegam em alta velocidade. Semana passada houve um acidente, uma senhora idosa foi atropelada e veio a falecer devido aos graves ferimentos. Mesmo sendo a favor de instalação de quebra-molas, há grande necessidade deles, viu? Outro fator que quero informar, o número, né, do CPF dos clientes da Coelba é desnecessário, é impresso na frente da fatura. Valeu, Deco, aquele abraço para você. Vamos pro giro, já a gente vai trazer todos os detalhes desse crime. A polícia civil, inclusive, já prendeu esse principal suspeito aí da morte do professor, sumiu dia 27. Polícia civil prende suspeito de matar professor em Ilhéus. Dedos indicadores da vítima podem ter sido cortados para facilitar saques no caixa eletrônico. A polícia que também vai passar esse detalhe se foram realizados ou não saques em caixas eletrônicos. Em mais um giro regional, porque aqui a notícia não para. Vamos até a cidade de Itabuna com o companheiro Manuel Messias.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, o homem do bonde da chefia. Nosso amigo Sanclay, que está com um trabalho maravilhoso. Inclusive, atração confirmada lá em Serra Grande, hein? Sanclay, chefia do bonde da chefia. Manuel Messias, aquele abraço para você. Um bom início de semana.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que aqui em Itabuna fica na Avenida do Cinquentenário, vamos trazer as notícias de nossa cidade. Vereador passa mal e é levado para o Costa do Cacau, aí em Ilhéus. Neste domingo ontem, o vereador aqui de Itabuna, Antônio Félix Nascimento, mais conhecido como Pissarra do Solidariedade, estava aí no litoral ilhéense quando sentiu-se mal. Segundo as primeiras informações, Pissarra, de 63 anos, teria sofrido um infarto e foi levado para o Hospital Costa do Cacau, aí na cidade praiana. Mas, após avaliação médica, foi descartado o infarto. O vereador se encontra em observação para fechar o diagnóstico, mas nada de grave, graças a Deus, aconteceu. Carro é engolido por cratera. O motorista de um carro de passeio foi vítima da Buracolândia aqui em Itabuna. O veículo foi engolido por uma cratera aberta pela Imasa no meio da rua. O fato aconteceu na rua Pernambuco, no bairro Jardim Vitória, por falta de sinalização. Foi preciso acionar o guincho para retirar o carro do buraco. Felizmente, ninguém se feriu, apenas danos materiais. Meus amigos, no setor policial, professor de Itabuna encontrado morto em Ilhéus. O professor Valdemir Queiroz Amorim, 65 anos, foi encontrado morto aí em Ilhéus na manhã de ontem. O corpo foi localizado na Avenida Soares Lopes com marca de violência e sem os dedos indicadores. Valdemir, que estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro, teve valores também subtraídos de seu cartão de crédito. Um suspeito do possível latrocínio foi preso ainda ontem pela manhã. Homem é encontrado morto no Semianel Rodoviário. O corpo de Roberto Júnior é removido pelo Departamento de Polícia Técnica no último sábado. Um ciclista que passava pelo local no Semianel Rodoviário acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A vítima, com diversas tatuagens do corpo, inclusive uma com o nome Elisângela no peito, foi atingida com pelo menos 4 disparos na cabeça. Este ano, Itabuna contabiliza 12 mortes violentas até agora. Vítima é mutilada perto do Vila de Mutuns. o corpo de José Viana dos Santos, 35 anos, foi encontrado na manhã de sexta-feira, próximo à Vila de Mutuns, aí distrito de Itabuna. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e se deslocou até o local, conhecido como Fazenda Renascer. A vítima, que morava no bairro Califórnia e tinha envolvimento com o mundo do crime, usava drogas, foi morto com diversos disparos de arma de fogo, espancado e torturado, sendo retirado parte dos lábios inferior. No setor esportivo, Itabuna contrata mais um reforço. Luiz Felipe foi anunciado como novo reforço para o meio campo do Itabuna para a sequência do Campeonato Baiano. Luiz Felipe tem passagem pela base do América Mineiro, Bahia e também do Palmeiras. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso a R$2, suco da fruta por apenas R$1. Rosilanches, no início da cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 7h38 na Bahia, 7h38. Vou trazer o Clinton Alves agora, já trazendo benefícios da pomada especialista. Antes, mandar um abraço aqui mais uma vez, né? A nossa querida Fátima e o Marcos, lá do Mirante 2, na Serra Grande. Um abração aí, sempre, sempre de bem com a vida, né, Fátima? Um abração pra você. E o Marcos, que fica na portaria, o homem do buongiorno ou do buonasera, né? Quando o Julio fala, buongiorno, Escarpita. Julio, um abraço pra você. Breve, vou conhecer aí esse investimento maravilhoso, que é o Hotel Chocolate, o hotel temático, todo, dedicado à questão do chocolate, né? Aqui da nossa região cacauíra. Um abração aí. E um abração também, bem bacana aí pro Carlão, da Cabana Pé de Serra, e toda a equipe aí ligada sempre com a Gabriela FM. Grande abraço, Carlão. Sargi, a galera do Sargi, Pé de Serra aí, meu amigo Jardel. E falar em vereador Jardel, Mário Santos, vereador Bicudo, junto com a vereadora presidente Magnólia, na próxima semana, né? Depois do carnaval, a visita ao comando da Polícia Rodoviária Estadual para resolver o problema ali daquele trecho da 262, dentro do município de Uruçuca, né? Essa audiência com o comandante, o Blanco.
O Major Blanco, comandante da PRE, da Polícia Rodoviária Estadual. Vamos agendar com o subtenente Lima.
Então, é uma oportunidade boa que os vereadores terão, né? O vereador Bicudo, um vereador bastante preocupado, né, com a população, e a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, também engajada aí em grandes lutas em defesa do município de Uruçuca. Um abraço. Seu repórter Clinton Alves, toda segunda e toda sexta tá chegando. Vamos ouvir o bom dia do Clinton, né? Clinton Alves, o homem forte da pomada, especialista inimiga das dores. Bom dia, Clinton!
Bom dia, Escarpita, Marinho e toda a equipe da Gabriela. E bom dia para você, querido ouvinte. Você que está aqui em Ilhéus, você que está em outras cidades e até outros estados através da internet. Olha, hoje eu quero ajudar a mudar a sua vida. Quer ajudar a mudar a sua história. Você que anda sofrendo com dores do corpo, você que tem problema circulatório, tensão muscular, olha, você pode hoje começar a combater essa situação. Você pode ter mais qualidade de vida. Basta querer. Fique atento.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, em quais áreas a pomada especialista pode ser benéfica, Clinton?
Robertinho, a pomada especialista é a solução para aquelas pessoas que sofrem com dores crônicas, dores agudas, aquelas pessoas que sofreram uma torção, estão se recuperando aí de um acidente e está com aquela área do corpo inchada, inflamada. Você vai ser beneficiado com o uso diário da pomada especialista. Essa pomada, ela é formulada com ingredientes potentes e eficazes que vão aliviar rapidamente a dor, vão também reduzir as inflamações, melhorar a circulação, e você pode usar a pomada especialista na coluna, nas articulações, no músculo, na região do pescoço, pessoas que sofrem com dor de cabeça, que estão até com o nariz entupido, com a garganta irritada, você vai aplicar a pomada especialista nessa área afetada. Lembrando que a aplicação da pomada especialista é para a área externa. Agora imagine você acordar todos os dias sem sentir aquela dor na coluna, sem sentir aquela dor no ombro, sem ter as cãibras. Isso é possível com o uso diário da pomada especialista. Olha, não perca tempo, não fique sofrendo em silêncio, curtindo a dor. Você pode hoje tomar uma decisão, usar a pomada especialista para ter mais qualidade de vida. E qual a diferença da pomada especialista? Ah, tem 50 ervas, tem 50 óleos, não. A pomada especialista tem diversos óleos terapêuticos e extratos vegetais em alta concentração e esse é o diferencial da pomada especialista, uma pomada para tratamento, para ajudar você a se recuperar muito mais rápido. Então, querido ouvinte, não perca mais tempo sofrendo com as dores. Experimente a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça a sua. Essa é uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves.
Grande abraço, Clinton! Segunda-feira a gente se espera, né? Toda segunda e toda sexta, trazendo aí benefícios da pomada especialista inimiga das dores. Compre a sua. Repórter Marinho Santos, repórter policial mais premiado da Bahia. Deixa eu apertar o play aqui, rapaz.
Polícia! Polícia!
Um crime que tem um mistério, mas que a Polícia Civil de Ilhéus já deu uma resposta rápida.
Resposta eu estou caracterizando, não a polícia. A polícia, eu não sei qual tipo de crime que a polícia vai enquadrar. Esse é homicídio, mas eu enquadro como latrocínio.
Latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Ele provavelmente, o professor Valdemir Queiroz de Amorim, ele tinha 65 anos, ele possivelmente veio acompanhado deste amigo, ou foi sequestrado em Itabuna e veio para Ilhéus. Os autores ainda sacaram dinheiro com o cartão, deceparam os dedos indicadores da vítima para usarem a biometria no caixa eletrônico, sacando dinheiro com o cartão do professor Valdemir Queiroz de Amorim.
Policiais civis lotados aqui em Ilhéus, a 7ª Corpinha, eles cumpriram ontem, domingo dia 5, um mandado de prisão preventiva desse homem suspeito pelo desaparecimento do professor Valdemir Queiroz Amorim, que estava sumido desde o dia 27. De acordo com a delegada coordenadora, a doutora Catiana Amorim, a vítima, como você colocou muito bem, saiu de Itabuna no dia 27 de janeiro, Marinho Santos, conduzindo o seu veículo na companhia do suspeito. A dupla teria ido para a casa de praia de Valdemir, no quilômetro 9, ali no Cururupi, na região do Cururupi. Testemunhas informaram que os dois foram vistos no local e na madrugada seguinte viram carro já saindo. No sábado pela manhã já não viram mais o Valdemir e o investigado, destacou a delegada, a doutora Catiana Morim. No dia 31 de janeiro foram efetuados saques da conta bancária da vítima. Analisamos imagens das câmeras de segurança do banco que mostraram o suspeito realizando saques na companhia de um homem ainda não identificado. As transações foram feitas com a digital da vítima, o que faz a Polícia Civil e a coordenadora especificamente acreditar que utilizaram o dedo do Valdemir ou fizeram um molde de silicone com as digitais do Valdemir, seu repórter.
Olha, mesmo com o reconhecimento inicial do irmão da vítima, a delegada coordenadora regional, a delegada Catiana Amorim, ela informou que vai aguardar o resultado de exames, né? Vai aguardar para ver se é o Valdemir ou não é o Valdemir, mas tudo indica o irmão de Cié.
Esse corpo, já em estado de putrefação, foi localizado no Matagal, na Cidade Nova, próximo ali da concha, né, seu repórter?
No fundo da concha acústica.
No fundo da concha acústica, sem os dedos indicadores, já no sábado agora, gente. Sábado, sábado dia 4, o corpo ainda será identificado pelo Departamento de Polícia Técnica. A delegada está bastante atenta nesse caso aí, espera o resultado, né, de laboratório, mesmo o irmão da vítima tendo reconhecido, né, seu repórter?
É, e ainda o carro e os documentos da vítima foram encontrados com o suspeito do desaparecimento. Conforme detalhou a delegada Catiana Murim, o Valdemir, como você falou...
Documento e carro encontrado com suspeito.
Ele saiu de Itabuna dirigindo o próprio carro, foi encontrado o corpo dele debaixo de uma árvore. Dois rapazes que colocam animais ali, que ali virou pasto agora, né?
Pasto, é verdade.
É no fundo da concha acústica, ao lado do porto, virou um pasto. E aí, meu amigo, nesse pasto, o rapaz foi colocar os animais e viu, chamou a polícia, e a polícia civil foi logo de imediato checando e chamando o Departamento de Polícia Técnica, que esteve no local para fazer a remoção do corpo.
Vamos aguardar este caso. Parabéns à equipe da Polícia Civil de Ilhéus, né, sob o comando, a coordenação aí da doutora Catiana Morim, que esteve conosco, inclusive convidar, né, a doutora Catiana para retornar ao Tropa de Elite. A gente está na expectativa dessa nova delegacia, né, em Ilhéus, Marinho Santos, ritmo acelerado aí. Algumas cidades que também entraram em processo de construção de novas delegacias e reforma das atuais já foram entregues, exemplo de Jequié. A cidade de Jequié ganhou um excelente prédio para abrigar a coordenadoria regional lá naquela cidade.
Agora, utilizar o dedo do
dedo.
Valdemir... Na filmagem não dá para ver eles colocando o dedo.
Pode ter sido o dedo ou um dedo de silicone.
Silicone com as digitais.
Com as digitais, que pode ser feito aí. Para malandragem, você sabe que, né? Agora o negócio é que não existe crime perfeito. Aí a polícia, nós temos uma polícia inteligente, uma polícia comprometida, né? E aí, ó. Não existe game perfeito, não. Vamos no zap, última passadinha da moral pra quem dá a moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E aqui o povo fala assim: alô, Fátima.
Bom dia, Roberto Capita.
Bom dia.
Eu tô aqui te ouvindo, hein? Tô ligadinha. Essa mulher que você falou aqui.
Que mulher, rapaz?
Vera da Litaguá. Ela é minha madrinha.
Ela
é minha madrinha. Velha da Litaguá, que comeu 19 kibe. Não sei como foi aí.
19, foi?
Esse homem chamava 19.
Aí, Marinho Santos.
Foi ele que comeu 16 kibe.
16.
No bar de Dona Vera, né? Velha da Litaguá. Você sabendo que Velha da Litaguá é minha madrinha.
Tá vendo? Toda orgulhosa aí, a madrinha da Fátima. Um beijo pra você, Fátima!
A estrada que dá acesso à comunidade da Lagoa Encantada, o ladeirão continua péssimo. Vários turistas reclamando, pessoas que vão pra visitar o lugar voltam chateados. Peço ajuda a vocês aí pra nos ajudar nessa pegada aí.
Valeu, Gilson, um abraço!
Bom dia, Marinho Santo, Escarpita,
bom
aqui
dia.
É Célia. Falando da estrada de Sambaituba, que se encontra uma negação, os buracos estão enormes, né? Os carros quebrando, ônibus, até pegando fogo, tá?
Meu Deus
do céu.
Fica
em Sambaituba fumaçando, Marinho. Socorro, Marão. Passa a máquina em Sambaituba, manda passar. Jogar um cascalho, que o buraco está horrível. Para o carro passar, tem de parar um para passar o outro.
Tá dado o recado aí, hein? Valeu, um abraço. Dia 12, estou indo lá, que é aniversário da Daisy Francis, viu? A Frio Center, todo mundo ligado com a gente. Valeu, Lindóia. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Todos ouvidos do programa Tropa de Elite. Uma abençoada semana para nós. Valeu, Marrom de Deus. Vanesca, lá do Sol e Mar. Bom dia, bom dia. Olha, não quero ser identificado, mas esse puxado tá atorando aí, né? Esse puxadão tá atorando, tá tirando o sossego dos motoristas. A calçada é ocupada aí por motos da Avenida Nossa Senhora da Vitória. Atenção, fiscalização, rapaz, é verdade, viu? Meu Deus do céu. Passeio é para o pedestre. A pista para carros e motos e bicicletas. Se todo mundo andasse direitinho, a gente não ia ter tanto problema assim, viu? Olha, queria saber da Prefeitura de Ilhéus sobre o transporte de pacientes de hemodiálise. O carro funciona 2 dias, passa 2 dias da semana, né? E aí vamos encaminhar aqui para a demanda, viu? Tá certo? Scarpita Marinho Santos, parabéns pelo programa, rapaz. Que show, hein? Galera da 7 de setembro, bom dia, garotos. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana. Manda um alô para as coleguinhas aí. Angélica lá do Nossa Senhora da Vitória. Léo Morgado, um abraço. Nayara da Rua do Cano. Um dia abençoado para todos nós, hein, Nayara? Um abração para você. Dona Maria de Lourdes, ex-vereadora lá no Jardim Savoia, comeu moqueca ontem. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Fala aqui do Cururupi e veio parabenizar a polícia. Ontem ficou com patrulhamento por aqui. 2, né, quadriciclos durante o dia todo fixo, sem contar com os carros passando sempre. Espero que continue assim. Tô ligado no Tropa de Elite. Olha que bacana aí, seu repórter. Tá vendo? A área da 69, o pessoal que ali que a gente falou aqui, a polícia tem reforçado e muito a questão do policiamento aí. 70 na área norte, a 69 na área sul e a população parabenizando, agradecendo aqui. O Joabes do Malhado, um abraço pra você. Jailton Reis, lá do condomínio Sol e Mar. Teve eleição no Sol e Mar, né, rapaz? Eleição no Sol e Mar aí. Como teve a eleição no Nossa Senhora da Vitória, ainda não. Foi do Nelson Costa, né? A Chapa 3 venceu a eleição no Sol e Mar, terá a primeira mulher síndica da história. Que legal, hein? Parabéns aí. Elizabeth Loyola, eleita, né, síndica do Sol e Mar, seu repórter.
É, se tivesse vivo, Deodato seria o nosso candidato à presidência.
Já pensou, Deodato?
Saudoso Deodato.
Vamos trazer ele que vem carregado hoje, viu, rapaz? Paulo José. Samurai do Asfalto, um abraço pra você. Cadê o Paulo, rapaz? Paulo. Ele vem carregado hoje, seu repórter. Ele preparou aí um pacotão de notícias no Tropa. Vamos lá, último giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, aí na Gabriela. Um ótimo dia para todos, uma semana abençoada, uma semana produtiva. Vamos com o nosso giro de notícias e informações para que vocês fiquem sempre bem informados. Olha, o corpo de Sávio Fontes Santos será liberado hoje, depois de um exame cadavérico no Instituto Médico Legal em Itapetinga. Ele foi assassinado com vários tiros na tarde de ontem, domingo, no centro da cidade de Bicuí. De acordo com testemunhas, a vítima estava em casa com familiares quando foi surpreendida por 2 homens, os quais a puxaram para fora da residência e praticaram o homicídio no meio da rua. Sávio morreu antes de receber atendimento médico. Ele tinha 23 anos de idade. De acordo com a polícia, durante o trabalho no departamento de polícia técnica, os agentes apreenderam uma poção de maconha com a vítima. A PM realizou buscas, mas não localizou os suspeitos do crime. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do homicídio. Um homem morre após uma batida entre 2 bicicletas. O ciclista Fabiano Almeida dos Santos, de 34 anos, morreu após um acidente envolvendo 2 bicicletas na Avenida Ayrton Senna, na cidade de Eunápolis, no início da noite do último sábado. Segundo apuramos, os veículos trafegavam por uma ladeira entre os bairros Santa Lúcia e Itapuã quando houve uma colisão frontal. Por conta dos graves ferimentos, Fabiano Almeida acabou não resistindo e morreu na ambulância do SAMU antes de dar entrada na emergência do hospital regional. O outro ciclista, que ainda não teve o nome confirmado, também foi socorrido pelo SAMU e está internado na mesma unidade hospitalar. Não há informação sobre o seu estado de saúde. Segundo o pai de Fabiano, o aposentado Antônio Rodrigues de Souza, de 72 anos, no atestado de óbito do filho, consta como causa da morte traumatismo craniano e hemorragia interna. Fabiano trabalhava como auxiliar em uma serralheria. Ele morava no bairro Arnaldão e deixa 4 filhos menores, com idades entre 7 meses e 14 anos. O enterro foi marcado para hoje, segunda-feira, no cemitério da Consolação, no Pequi. O caso foi registrado na delegacia de polícia, que vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Cães farejadores em alta para o bem da sociedade. Olha, o cão K9 Barut do 8º Batalhão da Polícia Militar de Porto Seguro encontrou escondido em uma vegetação um rifle equipado com mira telescópica, tripé e também com supressor de ruídos, um silenciador e munições. O flagrante ocorreu ontem domingo em uma ação de combate ao crime organizado. Os policiais patrulhavam uma área de manguezal lá no bairro Campinho, região central da cidade, com o objetivo de combater o crime organizado. K9 Baru dava apoio na ação e durante varreduras detectou aí o armamento. Nenhum criminoso foi encontrado no local. Os materiais encontrados foram apresentados na Delegacia Territorial de Porto Seguro. E a cadela Kira? Olha, na quinta e na sexta-feira, outro cão farejador da PM já havia encontrado drogas escondidas em um carrinho de bebidas numa praia da Orla Norte de Porto Seguro. E uma também drogas em um matagal no distrito de Trancoso, no litoral sul. Então, parabéns à cadela Kira e ao cão farejador, o K9 Baruque. E por último, policiais penais, com apoio da Polícia Militar, impediram a fuga de um preso lá na região de Teixeira de Freitas. A tentativa de fuga aconteceu na manhã de ontem, domingo, por volta das 11 horas e 10 minutos da manhã. Isso em Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, os policiais penais perceberam, né, de que havia um indivíduo sobre a laje e que ele estava tentando fugir. A informação é de que na área haviam outros 15 internos do regime semiaberto. Os policiais, portanto, impediram que Valdívio Ferreira Queiroz Júnior, de 23 anos, fugisse. Ele aí, portanto, desistiu e retornou para o pavilhão. A ação dos policiais contou com o apoio do batalhão de guarda, inclusive ajudando a fazer uma ronda externa na unidade para averiguar se haviam mais internos tentando fugir da unidade. Na sequência, foi suspensa a visitação no módulo semiaberto masculino, após, claro, a conferência dos demais presos presentes naquela unidade. Vale a pena ressaltar, né, de que a polícia lá de Teixeira de Freitas está trabalhando intensamente para evitar fugas e está contando com o apoio também de outras unidades da região para que fiquem sempre em alerta máximo. Paulo José, direto de Camacan, Tropa de Elite, na Gabriela, em Ilhéus.
Um grande abraço, Paulo José, final de Tropa de Elite, agradecer a audiência de todo mundo, seu repórter.
E tempo estourado, eu já fui.
Amanhã a gente se encontra bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vida Memorial. Vem aí, Renatinho Bad Boy. E a gente se encontra amanhã, hein? A partir das 6, bem cedinho.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.